Módulo 18 – As infrações disciplinares. Artigos 187 a 194 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 24 minutos. Antes de começar. Oi. Hoje a conversa é sobre o que o servidor não pode fazer. E eu já vou te avisar do perigo deste módulo, ele é uma lista de proibições, e lista decorada. Solta não gruda na memória de ninguém. Por isso a gente não vai seguir a ordem dos incisos. Vamos agrupar as infrações pelo lugar onde o servidor era, e não pelo número do artigo. Primeiro a moldura, o que é uma infração, como ela se classifica em tamanhos, o que significa reincidir. Depois, três famílias de comportamento proibido, o mau uso do cargo e dos meios da repartição, os deslizes de conduta pessoal, e os problemas na relação com colegas e com gente de fora. E fechamos com a categoria que a banca mais ama neste capítulo inteiro, as condutas que valem demissão de cara. Se você entender a lógica das famílias, os incisos param de ser uma lista e viram um mapa. É esse mapa que a gente vai montar agora. Parte 1 – O que transforma um ato em infração. A fórmula do artigo 187. Toda infração disciplinar começa com um ato do servidor. Esse ato pode ser de dois tipos, fazer algo que era proibido, ou deixar de fazer algo que era obrigatório. O primeiro tem nome técnico de comissivo de cometer, de praticar. O segundo se chama omissivo de omitir, de ficar parado quando devia agir. Só que o ato, sozinho, não basta. E é aqui que mora a primeira regra de ouro do módulo. A lei exige que o ato venha acompanhado de dolo ou de culpa. Dolo é palavra de jurista para intenção, a pessoa quis fazer aquilo. Culpa, no sentido técnico, é diferente do uso do dia a dia, é o descuido, a negligência, o dar causa ao problema sem querer, mas por não ter tomado o cuidado que devia. Sem um desses dois ingredientes, não existe infração disciplinar. Existe, no máximo, um erro sem responsabilidade. Guarda a fórmula, ato, que pode ser fazer ou deixar de fazer, somado a um elemento subjetivo, que pode ser querer ou descuidar. Só a soma dos dois vira infração. Analogia, o forno queimou o bolo. Se você esqueceu o bolo lá dentro e foi ver televisão, a bronca é sua. Se o disjuntor da casa caiu no meio do assado, ninguém leva bronca nenhuma. O bolo queimado é exatamente o mesmo nos dois casos, a conversa é que muda completamente. Moral da história, ato sozinho não pune ninguém. Ele precisa chegar acompanhado, ou de vontade, ou de descuido. Tropeçar duas vezes, a reincidência. E se o servidor era de novo? Aí entra o artigo 189, com um critério que derruba muito candidato desatento. A lei não pede que a segunda falta seja idêntica à primeira. Basta que a nova infração pertença ao mesmo grupo ou à mesma classe de uma infração pela qual o servidor já foi punido antes. Os fatos podem ser completamente diferentes entre si. se as duas condutas moram na mesma prateleira legal. Conta como reincidência e a segunda punição vem agravada. Moral da história, reincidência não exige repetir o mesmo filme. Basta repetir o gênero. Analogia, para o pai, não importa se hoje foi vidro quebrado e mês passado foi parede riscada. Na cabeça dele é tudo a mesma prateleira. Bagunça. E a segunda bronca vem sempre mais pesada que a primeira. Exemplo, o Gilmar, técnico administrativo, foi advertido em março porque se ausentou do posto de trabalho sem avisar a chefia. Em setembro, ele é flagrado usando o crachá funcional para tentar furar uma fila em outra repartição. As duas condutas não têm nada a ver uma com a outra, mas as duas são infrações leves, da mesma classe. Resultado, a segunda conta como reincidência e a punição do Gilmar vem mais dura por causa disso. Atenção na prova, a banca troca mesmo grupo ou classe por mesma infração. Exata, e o candidato marca que só reincide quem repete tal e qual o que já fez. Está errado. A régua da reincidência é a classe da infração, não a cara do fato. Parte 2. Três tamanhos, três remédios. A etiqueta de cada infração. O artigo 188 separa as infrações em três tamanhos, leve, média e grave. E não para aí. As médias se dividem em grupo e grupo segundo. As graves também se dividem em grupo e grupo segundo. Por que tanta divisão? Porque cada tamanho puxa uma consequência diferente lá na frente, no capítulo das sanções. O tamanho da infração determina o tamanho do remédio. Infração leve chama a advertência à sanção mais branda que existe, um puxão de orelha por escrito. Infração média chama a suspensão, e aqui o grupo importa muito, no grupo I, o servidor pode ficar até 30 dias afastado sem remuneração. No grupo segundo, até 90 dias. Infração grave chama demissão à perda do cargo. É, em certos casos, a demissão ainda pode vir acompanhada da proibição de assumir outro cargo público. Depois, moral da história, três tamanhos na etiqueta e os dois maiores ainda. Vem com numeração interna, grupo e grupo segundo. Analogia, camiseta vem em P, M e G. Só que, na M e na G, a loja ainda separa entre malha fina e malha grossa. Saber o tamanho não basta, tem que olhar o tipo. Desenha essa escada na cabeça. Leia esse desenho em voz alta comigo. São três degraus empilhados. No degrau de baixo mora a infração leve, que não tem subdivisão nenhuma e rende advertência. No degrau do meio mora a média, dividida em dois grupos, o grupo I suspende por até 30 dias, o grupo segundo suspende por até 90. E no degrau de cima mora a grave, também dividida em grupo I e grupo segundo, e a sanção dela é a demissão. Moral da história, leve adverte, média suspende, grave demite. E dentro de média e de grave, o grupo segundo sempre pesa mais que o grupo I, 30 para o 1, 90 para o 2. Analogia, cartão amarelo é conversa com o juiz. O segundo amarelo tira do jogo por uma partida. O vermelho direto tira por várias. Quanto pior a entrada, mais tempo fora do campo. E sobre a grave, um detalhe que muita gente deixa passar, perder o cargo pode não ser o fim da conta. Moral da história, na infração grave não se perde só o emprego de agora. Pode vir junto à porta trancada para o serviço público de amanhã. Analogia, o sócio expulso do clube não perde só a carteirinha. Em certos casos, perde também o direito de se inscrever de novo na temporada seguinte. Exemplo, a comissão de sindicância analisa 3 processos na mesma semana. O da Neuza, que faltou ao serviço sem avisar, infração leve, caminho da advertência. O do Baltazar, que exercia atividade privada incompatível com o horário do expediente, infração média do grupo e suspensão de até 30 dias. E o do Genival, que abandonou o cargo por mais de 30 dias seguidos. Infração grave do grupo I, com risco real de demissão. Atenção na prova, a troca clássica é inverter os tetos da suspensão. Afirmar que o grupo I vai até 90 dias e o grupo II até 30. É exatamente o contrário. Grava assim, quanto maior o número do grupo, maior o teto. Parte 3. Mau uso do cargo e dos meios da repartição. Desviar o instrumento de trabalho. A primeira família de infrações reúne o servidor que usa a posição ou a estrutura pública para fins que não são dela. Repare, ainda não estamos falando de roubar dinheiro, isso mora na categoria mais grave, lá no fim do módulo. Aqui o assunto é desviar o instrumento de trabalho da função correta dele. Retirar documento da repartição sem autorização da chefia é infração leve. Usar a identificação funcional para obter vantagem indevida, também. Moral da história, papel levado para casa e crachá usado para furar fila. Ficam no degrau de baixo. Leves, mas infração do mesmo jeito. Analogia, levar a caneta da empresa para casa não é assalto a banco. Mas continua sendo coisa que não é sua. Quando o desvio entra no computador, agora sobe um degrau. Quando o mau uso migra para os sistemas de informática, a lei pesa a mão, violar sítio eletrônico, espalhar vírus, repassar dado cadastral de colegas sem autorização, emprestar a própria senha para pessoa não autorizada a acessar banco de dados ou local restrito, tudo isso é infração média, do grupo segundo. Moral da história, crachá emprestado é falta leve. Senha emprestada para sistema sensível já faz a lei pesar a mão. Analogia, emprestar a chave do portão do prédio é uma coisa. Emprestar a senha do cofre da administração é outra bem diferente, mesmo que as duas caibam no mesmo bolso. E existe um teto nessa escalada. Se o servidor usa o conhecimento que adquiriu no cargo para atacar a segurança dos sistemas da própria repartição, a infração já nasce grave, do grupo segundo a categoria que abre a porta da demissão, e que a gente vai destrinchar na última parte. Moral da história, usar o que a repartição te ensinou para atacar a própria repartição é o topo da lista. Grave, grupo segundo, endereço no artigo 194. Analogia: o chaveiro aprendeu o segredo da fechadura instalando a porta. E volta de madrugada para abri-la. O problema não é entrar. É ter usado o ofício para isso. Percebeu a lógica da escalada? Quanto mais o mau uso compromete a segurança e a integridade da estrutura pública, mais grave fica a infração. O papel levado para casa é leve. A senha emprestada é média. O ataque ao sistema usando o conhecimento do cargo é grave. Quatro portas, uma sala só. Dentro do mesmo inciso sobre informática, a lei separa quatro formas distintas. De mau uso computacional, atacar sistema alheio, espalhar praga digital. Publicar em sítio oficial conteúdo incompatível com a função pública, e repassar dado cadastral de colegas sem autorização. São quatro condutas diferentes com uma única classificação, todas média, grupo segundo. E não adianta a banca trocar o verbo falar em vazar no lugar de repassar. Se o resultado é dado de servidor parando na mão de terceiro sem autorização, a infração é a mesma. Moral da história: quatro portas diferentes dão na mesma sala. Todas caem em média, grupo segundo, e trocar o verbo não muda a classificação. Analogia: entrar pela porta da frente, pela garagem, pela cozinha ou pela janela. Quem estava do lado de fora e não podia entrar, entrou. A casa foi invadida do mesmo jeito. Exemplo: a Clarice, analista de tecnologia de uma secretaria, empresta a senha dela do sistema financeiro para um primo que nem trabalha no órgão. Infração média, grupo segundo. Já o Edson, do mesmo setor, usa o que sabe da rede interna para explorar uma falha de segurança e acessar dados sigilosos sem autorização. Isso não é média, é infração grave do grupo segundo, prevista no artigo 194. Atenção na prova, a banca adora misturar o inciso de usar identificação funcional, que é leve, com o de usar recursos computacionais para violar sistemas, que é média do grupo segundo, como se tivessem a mesma gravidade. Não? Tem. Um é crachá, o outro é senha. Parte 4: deslizes de conduta pessoal. O degrau de baixo, barulho e navegação imprópria. A segunda família olha para comportamentos que dizem respeito mais à pessoa do servidor do que à relação dele com os outros. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, pensa em aplausos ou vaias organizados dentro do órgão, é infração leve. Perturbar a ordem sem justa causa, idem. Acessar conteúdo pornográfico usando recurso público, também leve. Moral da história: barulho, torcida e navegação imprópria dentro da repartição param todos no mesmo degrau, o leve. Analogia: vaiar o síndico na assembleia, discutir alto no corredor e usar a televisão do salão de festas para o que não devia. Nenhuma dessas te expulsa do prédio. Todas rendem advertência. O degrau do meio, moralidade e agenda. Subindo um degrau, chegamos à moralidade administrativa. Praticar ato incompatível com ela é infração média, do grupo, e faltar demais ao trabalho. sem autorização, mesmo grupo. E exercer atividade privada incompatível com o horário do expediente, idem. Nesse último caso, presta atenção no detalhe, o problema é o horário, não a atividade em si. Analogia, o professor pode dar aula particular à noite, sem problema nenhum. O que ele não pode é dar aula particular às 10 da manhã, na hora em que devia estar na escola. Moral da história, aqui o defeito é a agenda, não a função. Atividade privada que briga com o horário do expediente é média, grupo I. O degrau de cima, abandonar o cargo. Mais um degrau e chegamos ao abandono de cargo e à inassiduidade habitual. Faltar tanto, e de forma tão repetida, que a ausência vira hábito. As duas são infrações graves, do grupo I, capazes de render demissão. E tem uma pegada extra, que a lei fez questão de deixar escrita, se o servidor abandonou o cargo e depois voltou a trabalhar, a volta não apaga a falta. Reassumir o posto não é perdão automático. A única coisa que faz a infração deixar de ser punível é a prescrição, a passagem do prazo que a lei dá para punir. Moral da história, voltar ao trabalho não apaga o tempo em que você ficou fora. Isso, só a prescrição resolve. O arrependimento, nunca. Analogia, aparecer no aniversário depois de ter faltado ao casamento não cancela a falta no casamento. A família lembra dos dois eventos, não só do último. Exemplo, o Jonas some do trabalho por 35 dias seguidos, sem justificar nada. Quando volta, acha que está tudo resolvido, porque já está cumprindo o expediente de novo. Não está. A reassunção não apaga o abandono de cargo que já se consumou, e o Jonas responde pela infração grave mesmo tendo voltado. A palavra que muda o grupo inteiro. Agora, o aviso mais importante da parte 4. Existe uma armadilha que é provavelmente a mais repetida de toda esta matéria, e ela mora numa única palavra. Atividade privada incompatível com o horário do serviço é infração média do grupo e ato incompatível com o exercício do cargo é infração média do grupo segundo. Uma palavra de diferença, um grupo inteiro de distância. Moral da história, incompatível com o horário é grupo e incompatível com o cargo é grupo segundo. Uma palavra muda o grupo inteiro. Analogia, chegar atrasado ao plantão e atender pacientes sem ter formação. São problemas de tamanhos muito diferentes. Um é defeito de relógio. O outro é defeito de diploma. Atenção na prova, a banca escreve incompatível com o horário e classifica como grupo segundo, ou escreve incompatível com o cargo e classifica como grupo I. O candidato que leu rápido não percebe a troca. Sublinha a palavra-chave da questão antes de responder, horário ou cargo. Parte 5. Relação com colegas, terceiros e o dinheiro público. Passar o serviço para quem não é da casa. A terceira família cobre o servidor na relação com outras pessoas, colegas, subordinados, gente de fora, empresas. Cometer a pessoa estranha à repartição uma tarefa que era sua é infração média, do grupo I. No mesmo degrau está a discriminação, expor alguém, no recinto do órgão, a situação humilhante por motivo de raça, sexo, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição pessoal. Moral da história, passar o seu serviço para quem não é da casa é infração e mora no mesmo degrau da discriminação, média, grupo e analogia, o caixa do mercado deixa o irmão operar a máquina enquanto sai para fumar. Não importa que o irmão seja honesto. Quem foi contratado para ficar ali é o caixa. Quando a ofensa fica mais pesada. Agora repara na graduação. Ofender fisicamente um colega em serviço, praticar assédio sexual ou assédio moral, coagir subordinado a se filiar a sindicato ou a partido, tudo isso também é infração média. Mas do grupo segundo, mais pesada, que a discriminação simples, ainda que as duas envolvam violar a dignidade de alguém. Moral da história, discriminar é grupo e agredir, assediar ou coagir é grupo segundo. Mesma classe, peso diferente. Analogia, xingar o adversário e dar uma cotovelada nele são, as duas coisas, falta. Só que uma rende amarelo e a outra tira você de campo por 3 jogos. Parente e licitação não se misturam. Subindo para as graves do grupo I, aparece um bloco inteiro sobre conflito de interesse com a família, dispensar licitação para contratar empresa ou pessoa da própria família ou da família da chefia até o terceiro grau de parentesco. Moral da história, quem mistura parente com licitação já perdeu antes mesmo de o processo começar. Analogia, o juiz que apita o jogo do time do filho não precisa marcar um pênalti errado. A arquibancada inteira já deixou de acreditar no resultado. No mesmo degrau grave, grupo I, moram outras duas condutas, participar de gerência de empresa privada fora das exceções que a lei permite, e aceitar comissão de Estado estrangeiro. Moral da história, gerenciar empresa privada fora das exceções e aceitar comissão de Estado estrangeiro caem na mesma prateleira, graves, grupo I. Analogia, o funcionário que abre uma loja concorrente na esquina não está só fazendo um dinheiro extra. Ele passou para o outro lado do balcão sem avisar ninguém. Exemplo, a Margarete, diretora de compras, dispensa uma licitação para contratar a empresa da cunhada dela, infração grave do grupo I. No mesmo órgão, o Nivaldo ofende fisicamente um colega numa discussão de corredor, sem nenhuma situação de legítima defesa, infração média, mas do grupo segundo, mais pesada que uma discriminação verbal simples. Atenção na prova, a pegadinha aqui é achar que toda ofensa a colega tenha mesma gravidade. Não tem. Discriminar é grupo I, agredir fisicamente ou assediar é grupo segundo. Grau diferente, pena diferente. E existe uma segunda armadilha, mais sutil, dentro da regra do parentesco. A lei fala em parente por consanguinidade até o terceiro grau asterisco asterisco ou por afinidade asterisco asterisco. Isso alcança de filho e neto até sobrinho e alcança também o parentesco por casamento, como o cunhado. e a vedação vale tanto para o parente do próprio servidor quanto para o parente da chefia dele, imediata ou mediata. Não adianta contratar a família do chefe achando que a regra só olha para a sua moral da história, terceiro grau, sangue ou casamento, parente seu ou do chefe. A rede é larga de propósito. Analogia, na lista de convidados do casamento entram tio, sobrinho, cunhado e a família do noivo também. Ninguém escapa dizendo que é parente só de um dos lados. Parte 6 a 5 que demitem de cara. O ponto mais cobrado do capítulo. Chegamos ao artigo 194. Ele reúne as infrações graves do grupo segundo o teto absoluto da lista. É aqui que a banca separa quem estudou de quem decorou por cima. São cinco condutas, e todas carregam o mesmo veneno, usar o cargo público contra o próprio interesse público. Primeira, praticar, com dolo, crime contra a administração pública ou ato de improbidade administrativa. Segunda, usar o conhecimento adquirido no cargo para violar a segurança dos sistemas da repartição, aquele chaveiro da parte 3, lembra? Terceira, exigir, solicitar, receber ou aceitar propina, comissão ou qualquer vantagem indevida, sob qualquer pretexto. Quarta, valer-se do cargo para obter proveito próprio ou de terceiro, em prejuízo da dignidade da função pública. Quinta, usar documento sabidamente falso para criar direito ou extinguir obrigação perante a administração distrital. Moral da história, são cinco, e a lista é fechada. Todas na mesma faixa. Grave, grupo segundo, régua de demissão. Analogia, o cardápio do dia tem cinco pratos e acabou. Pedir um sexto não faz o cozinheiro inventar da cura os cinco, porque a banca cobra pelo nome. Os quatro verbos da propina. Volta comigo à terceira conduta, porque ela tem uma finura de redação que cai em prova. A lei usa quatro verbos, exigir, solicitar, receber, aceitar. É. Qualquer um deles, sozinho, já consuma a infração. Não precisa da sequência completa. Quem só aceitou, sem ter pedido, já cometeu. Moral da história, no inciso da propina são quatro verbos, e um vale por todos. Basta um para consumar. Analogia, quem pede o troco a mais, quem cobra, quem estende a mão e quem só guarda no bolso sem dizer nada. Todos saíram do balcão com um dinheiro que não era deles. Brinde não é presente. E tem um detalhe que a banca adora cobrar isolado. Para efeito da proibição de receber vantagem, brinde não conta como presente. A lei remete à legislação que define o que é brinde em geral, item de valor simbólico, distribuído a todos por igual, sem relação com nenhuma decisão específica do servidor. A régua para separar é esta, o presente que aparece por causa de uma decisão sua, e que sumiria se a decisão fosse outra, não é brinde. Moral da história, se o mimo veio depois de uma decisão sua e não existiria se a decisão fosse diferente, aquilo não é brinde. É propina com embalagem bonita. Analogia, A caneta que a empresa distribui para todo mundo na feira é brinde. A geladeira que chega na sua casa uma semana depois de você aprovar o contrato daquela empresa não é brinde nenhum. Vantagem de qualquer espécie. Última finura do artigo, e talvez a mais importante, a vantagem indevida não precisa ser dinheiro. A lei fala em vantagem de qualquer espécie e sob qualquer pretexto. Reforma de casa, viagem, favor, serviço, tudo entra. Moral da história, vantagem de qualquer espécie quer dizer qualquer espécie mesmo. Não precisa ser dinheiro para ser propina. Analogia, o pedreiro que reforma a sua casa de graça está te pagando. Não? Passou envelope, passou cimento. Mas passou. Exemplo, o Aurélio, fiscal de obras, recebe de um empreiteiro um convite para uma confraternização aberta a todos os fiscais da região, sem ligação com nenhuma obra em análise. Isso tende a ser tratado como cortesia genérica. Já a Benedita, fiscal do mesmo setor, aceita uma reforma gratuita na casa dela, oferecida pelo mesmo empreiteiro logo depois de ela aprovar o laudo da obra dele. Isso é propina, artigo 194, mesmo sem nenhum envelope de dinheiro. Passando de mão em mão. Atenção na prova, a armadilha é afirmar que só dinheiro em espécie configura a vantagem indevida. Falso. Qualquer espécie, qualquer pretexto, a lei fechou as duas portas de propósito. Parte 7, o mnemônico do módulo. A frase que guarda o artigo 187. O ponto de partida de tudo o que vimos foi a fórmula da infração, ato mais dolo ou culpa. Para nunca mais esquecer, guarda esta frase. Asterisco, asterisco, mão que quis, dolo. Mão que escorregou, culpa. Sem uma das duas, não há falta que puna. Asterisco, asterisco. Agora destrinchando cada pedaço. Mão que quis é o dolo à vontade dirigida, o servidor que sabia e fez. Por que quis fazer? Mão que escorregou é a culpa, o descuido, a negligência, o dano que veio sem intenção, mas por falta do cuidado devido. Sem uma das duas, não há falta que puna é a regra de fechamento do artigo 187, faltando o dolo e faltando a culpa, não existe infração disciplinar. Existe só um erro sem punição. Recita a frase inteira em voz alta, duas vezes, marcando a pausa nos dois pontos, mão que quis, dolo. Mão que escorregou, culpa. Sem uma das duas, não? A falta que puna. O ritmo da frase carrega o conteúdo sozinho. Fechando o módulo. Recapitulando em voz alta, do começo ao fim. 1. Infração disciplinar é ato fazer ou deixar de fazer somado a dolo ou culpa. Sem elemento subjetivo, não há infração. 2. Reincidência não exige fato idêntico. Basta a nova infração ser do mesmo grupo ou da mesma classe de uma já punida. 3. Três tamanhos, leve, média, grave. Médias e graves se dividem em grupo e grupo segundo. Leve adverte, média suspende 30 dias no grupo I, 90 no grupo segundo e grave demite, podendo ainda impedir nova investidura. 4. No mau uso da estrutura, a gravidade sobe com o risco, documento e crachá são leves, senha emprestada e ataques por informática são médias do grupo 2. Usar o conhecimento do cargo contra os sistemas da repartição é grave do grupo 2. 5. Incompatível com o horário é grupo e incompatível com o cargo é grupo 2. Uma palavra muda tudo. 6. Abandono de cargo e inassiduidade habitual são graves do grupo e voltar ao trabalho não apaga o abandono consumado. 7. Discriminar é média grupo e agredir, assediar ou coagir é média grupo 2. Dispensar licitação para contratar parente de sangue ou por casamento, seu ou da chefia, até o terceiro grau é grave. 8. O artigo 194 tem 5 condutas, lista fechada, todas graves do grupo 2, crime ou improbidade dolosos, violar sistemas com o conhecimento do cargo, propina em 4 verbos, proveito indevido do cargo, documento falso e brinde definido em lei não conta como presente. Esse mapa das três famílias volta inteiro no módulo das sanções. Quem sai daqui com a escada firme na cabeça já fez metade daquele módulo também. Até a próxima aula. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Fórmula da infração. Ato comissivo ou omissivo mais dolo ou culpa. Art. 187. Classificação. Leve, média e grave, médias e graves em grupo e segunda. Art. 188. Reincidência. Mesmo grupo ou classe, ainda que o fato seja diferente. Art. 189. Sanções por tamanho. Leve adverte, média suspende, 30 dias no GI, 90 no G2, grave demite. Arts. 188, 199, 200 e 202. Mau uso leve. Retirar documento sem autorização, usar identificação funcional. Art. 190. Mau uso por informática. Violar sistema, praga digital, repassar dado, emprestar senha, média G2. Art. 192. Horário multiplicação cargo. Incompatível com o horário é GI, com o cargo é G2. Arts. 191 e 192. Abandono de cargo. Grave GI, a reassunção não apaga a infração. Art. 193. Parente em licitação. Vedado até terceiro grau, sangue ou afinidade, do servidor ou da chefia. Art. 193. A5 do topo. Crime barra improbidade, violar sistemas, propina, proveito do cargo, documento falso. Art. 194. Brinde. Definido em lei, não conta como presente para a vedação. Art. 194, parágrafo único. Mnemônico do módulo, mão que quis, dolo. Mão que escorregou, culpa. Sem uma das duas, não há falta que puna.